Se a economia cafeeira já foi a base de sustentação de toda a região norte e noroeste do estado, cidades como Londrina, Maringá, Cianorte, tiveram a sua origem ligadas à produção cafeeira. A produção de café fez com que a população se fixasse no interior, na produção agrícola, no campo. Só que a partir da década de 60, principalmente da década de 70, a população migra para a cidade. Um dos fatores, uma geada há 38 anos atrás, mudou a história do café no Paraná. Vamos entender como é que está a economia cafeeira hoje? O que, que mudou do café de 38 anos atrás para o café produzido hoje no estado? Eu vou conversar agora sobre esse tema com o gerente da área comercial de café da Cocamar. Eu converso com Adenir Fernandes Volpato. Senhor Adenir, boa tarde.
Boa tarde.
Senhor Adenir, o café já fez parte da história da região onde nós estamos. Eu queria que o senhor desse uma comparação para o nosso ouvinte. O que, que mudou do café de 38, 40 anos atrás para a produção de café hoje?
É, na verdade, a mudança é muito grande, né? Naquele tempo, nós praticamente tínhamos café em todas as propriedades rurais da região. E seja no lugar mais alto, fosse no lugar mais baixo. Então, qualquer geada que ocorria naquela época tinha um estrago muito mais representativo do que hoje. Hoje nós temos um parque cafeeiro muito inferior, até porque nos anos 60 nós produzíamos, chegamos a produzir praticamente 22 milhões de sacas de café no Paraná. Hoje o Paraná representa algo em torno de 1 milhão e 600 ou 1 milhão e 700 mil sacas de café apenas.
E quem é o grande produtor hoje no Brasil de café?
Hoje, na verdade, o grande produtor é Minas Gerais. Hoje o Brasil produz praticamente 50 milhões de sacas, e dessas 50 milhões de sacas, Minas Gerais produz 26, 27 milhões de sacas.
E depois, se não me engano, vem o Espírito Santo. Isso, o Paraná ocupa que posição hoje, senhor Adenir?
O Paraná é quarto para quinto lugar. Primeiro é Minas Gerais, segundo Espírito Santo, terceiro São Paulo, e quarto vem aí brigando Paraná e Bahia.
Agora mudou muito as técnicas de produção. Se nós pensássemos que uma lavoura cafeeira, 40 anos, 50 anos atrás, você tinha uma grande concentração de pessoas na zona rural exatamente para a produção de café. Hoje se concentra muita gente em torno da produção do café ou não?
Não, o sistema é muito diferente hoje. Naquele tempo nós tínhamos uma lavoura em áreas muito maiores, nós tínhamos mão de obras abundante e barata, né? E hoje nós temos uma lavoura mais tecnificada, uma lavoura mais adensada, e é uma lavoura em tamanhos menores e menor quantidade também de área. E além disso, ela tem uma dependência menor de mão de obra. Mas hoje a mão de obra ela é mais escassa, hoje está muito escassa, e ela está mais cara, o que está tornando a atividade cafeeira inviável no modelo antigo. Então hoje os produtores que estão tendo mais sucesso, estão tendo um custo de produção mais baixo, estão ganhando mais dinheiro com a cafeicultura, são aqueles que buscaram a mecanização ou estão buscando a mecanização, seja total ou pelo menos parcial.
Sandro, uma curiosidade, no café produzido aí há 40 anos atrás, existia aquela coisa de plantar e esperar em torno de 5, 6 anos, até gostaria que o senhor me corrigisse se estivesse enganado, para se começar a fazer a primeira colheita. Hoje esse tempo ficou um pouco mais curto, quer dizer, bem mais curto.
É, na verdade, naquela época, ele produzia também com 3 anos, 4 anos, porque ele plantava em semente, né? Então demorava mais para produzir, praticamente um ano e meio a mais do que hoje. Mas naquele tempo também tinha um espaçamento muito maior entre pés. Então a gente tinha uma produtividade por área muito menor nos primeiros anos do que hoje, porque o pé de café era muito pequeno. Ele dava quase a mesma coisa que dá hoje por pé, um pé da mesma idade. Mas como tinha poucos pés de café por área, tinha uma produtividade menor. Hoje, nós podemos dizer que a produção do café, ela começa, se inicia praticamente com 1 ano e meio a 2 anos após a instalação da muda no campo.
O Brasil continua sendo grande produtor de café ou não? O Brasil já perdeu também essa posição?
Não, o Brasil é disparado o maior produtor. O mundo todo produz em torno de 140 milhões, 142 milhões de sacas de café e o Brasil sozinho produz praticamente 50 milhões. O segundo maior vem o Vietnã, que produz café robusta, que é um café diferente desse café que nós produzimos aqui no Paraná, e produz apenas 22, 23 milhões de sacas de café.
Bom, o destino do café, na época que ele era produzido aqui, há 50 anos atrás, mais ou menos, era efetivamente a bebida café e para algumas outras derivações. Hoje é muito variada a utilização do café como matéria-prima?
Na verdade, o café continua sendo usado pelas pessoas para beber em forma de cafezinho mesmo, né? Hoje, o mercado que tem crescido são mercados de cafés especiais, que o pessoal busca um café de melhor qualidade. É mais um prazer, realmente, em tomar um bom café, né?
Como se fosse um vinho.
É, mesma coisa que o vinho. Então, hoje tem cafés especiais que têm crescido muito nos últimos anos. Isso nos países mais desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, ou aqueles países que consumiam pouco café, são países que estão consumindo mais café do que tomava anteriormente, mas esse crescimento vem por uma outra forma, que é do café solúvel. Uhum. Então, é uma outra destinação que tem. Mas, na verdade, o café, praticamente, ele é quase que 100% na forma de cafezinho mesmo.
Há 40 anos atrás, o café dependia muito de clima, inclusive, exatamente uma geada que acabou colocando, pelo menos não o fim, mas abalou profundamente o café no Paraná. O café ainda hoje depende muito de clima, ou existe uma resistência maior do pé de café em relação ao clima? E outra coisa, o futuro da lavoura cafeeira, qual é o futuro dessa lavoura, senhora Denise?
É, na verdade, a lavoura de café tem melhorado geneticamente, tem melhorado em todos os sentidos, né? E hoje nós temos lavoura de café, no Paraná principalmente nas propriedades mais altas, que é onde estão menos sujeitos à geada. Então, não é qualquer geada que vai causar um dano severo numa lavoura de café. Além disso, o Paraná, que era o grande produtor de café, hoje ele produz pouco, então uma geada no Paraná não significa muita perda, por conta de que o café ele está mais concentrado em outros estados onde tem menor risco de geada. Não que não ocorra, mas com menor chance de ocorrer geada. Agora, quanto ao futuro do café, eu diria o seguinte. Nós temos aqui no Paraná, é uma área que é propícia para o café, mas a gente tem que tomar alguns cuidados extras. Então, nós precisamos hoje buscar o quê, se nós queremos ter sucesso no café? Nós precisamos buscar, primeiro, a tecnologia. Parar com aquela produtividade de 10, 15, 20, 30 sacas por hectare e buscar 40, 50 sacas por hectare, que muitos produtores de outros estados estão conseguindo. E também, nós precisamos o quê? Precisamos buscar a mecanização. No Paraná, só tem espaço para dois tipos de cafeicultor. Um é o da tecnologia e com mecanização, que ele reduz o custo, aumenta a produtividade e reduz o custo de produção. E outro cafeicultor que vai ficar na atividade, não é o fato de ser pequeno, é o fato de ser aquele da mão de obra familiar. Ou seja, ele não vai ficar pagando mão de obra para trabalhar o café. Ele vai tirar um salário seu ou da sua família com o trabalho no campo, na lavoura de café. Esse também tem espaço. Agora, aquele produtor, mesmo que pequeno, que paga toda a mão de obra, ele não tem mais espaço na cafeicultura nossa do Paraná.
Sandro, existe muito hoje a questão de diversidade de lavouras. O café dá para ser uma produção diversificada? Tem, por exemplo, a integração, a lavoura, a pecuária, a floresta. Isso é possível com a espécie de café, não?
É possível. O café tem um casamento perfeito com a seringueira. Então, tem alternativas. Na verdade, a seringueira é uma delas. Mas o que a gente está buscando hoje não é, esse fato de eu ter duas, três lavouras num mesmo espaço. O que nós buscamos, nós falamos em diversificação integrada, é você ter na mesma propriedade duas ou três atividades, não na mesma área, na mesma propriedade. Então, o produtor ter o café, ele pode ter a seringueira numa outra área, ele pode ter a pecuária, ele pode ter fruticultura, mas a área de café que ele tem que ter é uma área com alta tecnologia. Por quê? Porque quando ele aumenta a produtividade, ele reduz sensivelmente o custo de produção dele. Então, é onde que ele consegue ganhar dinheiro na atividade.
Sr. Adenir Fernandes Volpato, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o gerente da área comercial de café da Cocamar, Adenir Fernandes Volpato, falando um pouquinho sobre o café produzido há 40 anos atrás. Inclusive lembrando que hoje é um dia marcante para a economia paranaense. Há 38 anos atrás, uma geada em 1975 dizimou os pés de café no estado e o Paraná era o maior produtor do país.